José Magalhães, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a Carta de Direitos Humanos à Era Digital, aqui aprovada há poucas semanas, assume de forma inequívoca a necessidade de combater os diversos tipos de desinformação. É inteiramente natural que nos esforcemos por cumprir em Portugal o Plano de Ação Europeu aprovado em 2018. Não vale a pena, portanto, dramatizar. O plano está agora a ser atualizado e tem vindo a ser aplicado, coisa que vai continuar. Em Portugal, o Digimédia da Universidade de Aveiro e o CIES do ISCTE, Lisboa, e em Espanha, a Universidade de Navarra, obtiveram o apoio da Comissão Europeia para liderar um consórcio de 23 instituições portuguesas e espanholas que irá criar um observatório para investigar os meios digitais e identificar as ameaças de desinformação. Com um financiamento de 1,47 milhões de euros, o IBERIFIER é um dos 8 polos regionais que farão parte do Observatório Europeu dos Médias Digitais da Comissão Europeia, com um orçamento de 11 milhões de euros. O IBERIFIER estudará as características e tendências do ecossistema ibérico dos meios digitais e vai desenvolver tecnologias computacionais para a detecção precoce de desinformação, verificar e refutar, note bem, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, refutar a desinformação no território ibérico, reportando à Comissão Europeia, preparar relatórios estratégicos sobre ameaças de desinformação, tanto para conhecimento público como para as autoridades, notem bem também, em Espanha e Portugal, e organizar iniciativas de alfabetização mediática. Não sei se sabiam disto, se não sabiam, ficam a saber. Mas qual destas tarefas pode ser considerada inútil ou perniciosa? Na nossa opinião, nenhuma. São todas vantajosas. Senhor Presidente, senhores deputados, não podemos fechar os olhos e cruzar os braços. Não se pode dizer que a única solução seja nada fazer, como aqui ouvimos. Com a Carta de Direitos Humanos na Era Digital, fica claro que Portugal condena aberrações como a apologia da ingestão de lexívia à la Trump ou os elogios à hidroxicloroquina a Bolsonaro. Durante meses de debate em comissão, concluímos que a Carta não podia passar ao lado da maior patologia do nosso século, provavelmente, mas também não devia tratar em pormenor o tema antologiando, por exemplo, normas penais em vigor como as referentes aos crimes de ódio. De facto, desde há tempos, bastante tempo, que em Portugal certos tipos de desinformação são crime punido com pena de prisão. O Código Penal, no artigo 240, por exemplo, pune com pena de prisão quem publicamente, por qualquer meio destinado à divulgação, nomeadamente através da apologia, negação ou banalização grosseira de crimes de genocídio, guerra ou contra a paz e a humanidade, incitar à violência ou ao ódio contra pessoa ou grupo de pessoas por causa da sua raça, cor, origem étnica ou nacional, ascendência, religião, sexo, orientação sexual, identidade de género ou deficiência física ou psíquica. E, para quem use o ciberespaço para difamar ou injuriar, são aplicáveis os artigos 180, 181 e 182 do Código Penal. Ao contrário do que parece julgar o Sr. Deputado Coutrinho Figueiredo, a regulação da vida em ambiente digital começou há muito e está em expansão. Isso significa que tem muitas propostas de revogação para datilografar e apresentar nesta Casa. A estratégia definida pela Carta assenta em 4 pilares. Primeiro, o apelo ao exercício pelos cidadãos do seu direito de livre expressão para questionar fake news, em vez de partilhá-las mecanicamente, é preferível o confronto de opiniões numa praça pública assente no pluralismo, e medidas como a tarifa social para acesso à internet em banda larga, que vai ter regime regulamentado em breve, ampliam as fronteiras da liberdade, que é o fim principal da Carta. Segundo pilar, a defesa da liberdade de imprensa, a quem cabe assegurar padrões de qualidade e pluralismo. Terceiro, reforçar a dinâmica de verificação de factos e o uso de selos para a identificação de publicações digitais de qualidade, se houver quem estiver interessado nisso na sociedade civil. Quarto, assegurar em ambiente digital um direito de queixa dos cidadãos contra, por exemplo, manifestações da infodemia, que é um direito similar ao que já existe desde 2005 junto da ERC quanto aos média tradicionais, em papel e eletrónicos. Num Estado de Direito como o nosso, onde vigora a Constituição de Abril e a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, as regras aplicáveis à resposta necessária à desinformação constam desses instrumentos. O artigo 18 da Constituição determina que não pode haver leis que, de forma desnecessária, inadequada ou desproporcionada, limitem o exercício de direitos, liberdades e garantias. A Carta respeita estes parâmetros. Uma nota importante deste ponto de vista. Estamos a ver entidades que procuram a declaração de inconstitucionalidade do diploma ou deste artigo do diploma, coisa que achamos um bocado espantoso, porque o direito de queixa tem que ser enquadrado por uma lei de dois terços. Portanto, só pode ser aprovado com maioria alargada, designadamente com os votos do PSD. Não aprovamos essa lei, porque não o devíamos fazer no contexto de uma carta de maioria simples. E, portanto, não haverá nenhuma aplicação concreta dessa norma sem termos esta lei de maioria qualificada aprovada. E há vários pontos a ponderar, incluindo saber se a ERC pode dar conta do recado, sendo certo que até haver essa lei de dois terços, a norma da Carta não pode ter aplicação, repito. Vai ser forte a adesão popular aos mecanismos que propomos? Ninguém sabe. Esperemos que sim. Vão florescer entidades fact-checking? Está a acontecer. É uma coisa, um fenómeno livre, que começou a existir antes da Carta e se pode agora desenvolver porventura mais com a Carta. Mas sempre sem intervenção do Estado e sem comando do Estado em regime de autorregulação. Deixem-me agora aportar o aspecto, porventura, mais importante. Quando explicou as razões que o levaram a promulgar sem hesitações a Lei 27/2021, o Presidente da República lançou-nos um desafio. Debatam os fatores profundos que fragilizam o jornalismo e a liberdade de imprensa. A frase dita pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa na Madeira foi literalmente esta: se a informação não for viável económico e financeiramente, fica muito frágil e essa fragilidade não é boa para a liberdade de imprensa. E realmente vive-se num estado de choque digital. O velho modelo de negócio assente na venda de exemplares de papel colapsou. O digital chegou sob forma de sites de acesso gratuito a meio dos anos 90 e enraizou o hábito de ler sem pagar. A publicidade digital não salvou os média tradicionais, desde logo porque os utentes aprenderam a instalar bloqueadores de publicidade, os ad blockers. Agora, diz o Reuters Institute e o Overcom, mais de dois terços dos principais jornais, 69% em toda a União Europeia e nos Estados Unidos, estão a operar algum tipo de acesso pago online, uma tendência que tem aumentado desde 2017, especialmente nos Estados Unidos. Mas em Portugal, seus deputados, não é assim. Mas mesmo que fosse, as novas receitas não têm travado a tendência para pagar mal e até despedir jornalistas. A ânsia de audiências leva a degradar as peças jornalísticas para conquistar cliques e fazer telejornais que assustam e confundem. O mercado dos anúncios digitais é quase totalmente dominado pelo Facebook e pela Google. O paradoxo que torna a desinformação especialmente perigoso talvez possa sintetizar-se assim. A informação verificada e de qualidade está atrás de paywalls, Logo, não é acessível a quem não possa pagar. Nas favelas digitais e arrabaldes do ciberespaço, abundam os produtos de acesso fácil feitos por autores humanos, robôs, agregadores, fabricantes de deepfakes, piratas digitais de todos os tipos e outros que tais. Há alternativa para garantir o futuro do jornalismo sem ser à custa da multiplicação de portagens? Eis a grande interrogação. A web pirata é uma tentação para quem não pode pagar. Segundo o Obercom Reuters Digital News Initiative, a circulação digital paga cresceu em Portugal durante a pandemia de 72.193 pagantes em 2020 para os 107.704 em 2021. Mas dos que não pagaram em 2020, 33,4 acham improvável e 44,2 muito improvável inverter no futuro a sua posição. É nisto que estamos e é um problema bicudo. Decorreram 200 anos sobre a aprovação da primeira lei de imprensa pelos deputados constituintes do vintismo. Senhoras e senhores deputados, é tempo de rever a lei em vigor, que manifestamente está pouco adaptada à transição digital. Devemos ter a coragem de fazê-lo na próxima sessão legislativa, após um debate profundo e participado e com o maior consenso possível, mas sem medo, porque o medo leva à inércia e a inércia leva à situação que vivemos. Quanto à regulamentação do artigo 6º, o PS é tudo menos dogmático. Chegaram à primeira comissão pareceres e sugestões que merecem boa discussão. Apelamos a que ninguém vire costas a esse trabalho. Mãos à obra, a inércia é que não queremos. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Tem a palavra para um pedido de esclarecimento o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Vamos esperar que o Sr. Deputado José Magalhães chegue para poder prosseguir este debate. Tem a palavra, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Magalhães, a sua intervenção foi um misto de coisas que são óbvias e têm pouco a ver com o que eu falei na intervenção inicial, com outras coisas que ficam a preocupar-me ainda mais. As óbvias são de que nos vem aqui lembrar que a liberdade de expressão já tem limites. Já tem, sim senhor. Não se pode difamar, não se pode mentir no sentido de perjúrio. As fraudes são limitadas, incitamentos à violência, instigação de crime, tudo isso já existe. O que não existe é esta possibilidade de cercear opiniões de pessoas só por alguém as considerar falsas. E nós sabemos que a noção de falsidade nem sequer é algo permanente e perene. Basta olhar para o que se passou nesta pandemia. No início desta pandemia, as máscaras não eram sequer obrigatórias. Havia vacinas que não eram eficazes. E agora temos as mesmas entidades que duvidavam da origem do vírus a pedir investigações sobre onde é que nasceu exatamente este vírus. As coisas evoluem e se não houver debate e se não houver contraditório, não chegaremos à verdade. Pois vem-nos dizer que a sua carta, ou a carta que inspirou-se, segundo sei, em larga medida, é composta por 4 pilares e tem imenso... Eu disse isso. Tem imensas coisas que, embora um pouco redundantes, são muito boas que estejam contempladas para a defesa dos direitos das pessoas no espaço digital. Mas o problema é o artigo 6º. O problema é o artigo 6º. E cada vez que o Sr. Deputado fala deste tema, e consigo já não é a primeira vez, a meio há sempre uma altura em que se revela verdadeiramente qual é o seu problema. E hoje voltou a assanhar-se com opiniões de Trump e de Bolsonaro. Eu estou à vontade porque nunca me ouviu defender posições de nenhum deles. Mas defendo o direito das pessoas que têm mesmas opiniões que esses senhores de as propagarem no espaço digital. Defendo-se. E depois vem fazer uma coisa que esta então é particularmente preocupante. Desenha um cenário da desgraça, da comunicação social. A comunicação social não é que não queira, é que não pode, não tem independência possível, não tem viabilidade económica. Está a preparar o caminho para que não tenhamos outra alternativa que não seja pôr a comunicação social debaixo das saias do Estado. Eis o PS numa nutshell, uma casca de nós. É isto. Vamos arranjar um problema tão grande que só o Estado é que pode salvar